Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Caro amigo do programa Ponto de Vista, estamos no ar com a apresentação de Padre Crispim Guimarães, lembrando que a produção deste programa é de Osaí Sanabra e do jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Programa Ponto de Vista, trazendo temas importantes para a nossa sociedade, temas que dizem com a nossa vida. Nós queremos hoje tratar sobre o tema do Dia Internacional da Amizade em uma outra perspectiva, lembrando da amizade e dos seus fundamentos reais. E para isso, daqui a pouquinho estará conosco o professor mestre doutor em educação, Pedro Halbe, e Rebeca de Lúcia Ferreira, mestre em psicologia social, e também o padre Adriano Estevanelli, que vai nos falar diretamente de Campo Grande. Ele é que é diretor do Instituto Teológico João Paulo II, na capital morena. E antes de entrar com os nossos convidados, vamos ouvir uma música sobre amizade. Daqui a pouquinho já retornamos.
Amigo velho, eu te desejo sorte. Desejo tudo de bom. Tô com você até a morte. Eu sei você faria o mesmo. Amigo, você faria o mesmo. Eu sei você faria o mesmo. Amigo velho, eu te desejo paz. Desejo tudo de bom. Acreditando cada dia mais, eu sei você faria o mesmo se estivesse em meu lugar. Amigo, você faria o mesmo. Eu tenho alguém com quem contar. Das histórias vividas com você e as risadas que ainda vamos dar. As batalhas vencidas sem saber que ainda tinha uma guerra pra lutar. Saiba que estou aqui quando sofrer, estendendo a mão pra te ajudar. E eu sei você faria o mesmo. Amigo, você faria o mesmo. Eu sei você faria o mesmo. Amigo velho, amigo velho, amigo velho, amigo velho. Amigo velho, eu te desejo sorte. Desejo tudo de bom. Tô com você até a morte. E eu sei você faria o mesmo se estivesse em meu lugar. Amigo, você faria o mesmo. Eu tenho alguém com quem contar. Das histórias vividas com você e as risadas que ainda vamos dar. Das batalhas vencidas sem saber que ainda tinha uma guerra pra lutar. Saiba que estou aqui quando sofrer, estendendo a mão pra te ajudar. E eu sei você faria o mesmo. Amigo, você faria o mesmo. Eu sei você faria o mesmo. Amigo velho, amigo velho, amigo velho, amigo velho. Música.
Programa Ponto de Vista, estamos na iminência do Dia Internacional do Amigo, será dia 20 de julho, e hoje vamos falar então sobre amizade, mas queremos aprofundar esse tema porque hoje às vezes é tão banalizado. E vamos começar com um teólogo, falando sobre o sentido também teológico da amizade. Padre Adriano Stevanelli, que é diretor do Instituto João Paulo II, Instituto Teológico João Paulo II em Campo Grande, está conosco por telefone. Bom dia, Padre Adriano.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos aqueles que estão aí na audiência da Rádio Coração. E seja um dia bom para todos, um bom final de semana.
Muito bem, Padre Adriano, nosso tema de hoje, às vezes, até quando estávamos montando, pensei, eu digo, será que vale a pena? Será que não vale? Porque a palavra amizade está tão banalizada, mas a gente sabe que a amizade é algo fundamental nos relacionamentos humanos. Como é que isto é visto? Como é que essa temática é vista a partir do ponto de vista da teologia?
É interessante, quando eu soube da escolha dessa temática, achei muito pertinente, porque eu acho que no mundo em que nós estamos nos tornando cada vez mais pequenas ilhas, um tema deste, ele é profundamente necessário, eu digo, para o nosso tempo. O tema da amizade, ele aparece na teologia por diversos aspectos. Na teologia se reflete sobre a amizade já a partir dos textos bíblicos. Existe toda uma série, digamos assim, de citações onde o tema, digamos assim, da amizade, ele aparece. Por exemplo, existe toda uma perspectiva sapiencial dos livros bíblicos que falam sobre amizade. Existe dentro da própria Sagrada Escritura grandes amigos, né? Digamos assim, que são grandes pessoas que partilham, digamos assim, a perspectiva da participação no projeto de Deus, e fazem dessa amizade até uma forma de união para construir, digamos assim, o projeto de Deus. Mas sobretudo na Sagrada Escritura a gente vê que o próprio tema da nossa relação com Deus é apresentada por Deus, digamos assim, é revelada por Deus, Cristo, como uma relação de amizade, né? A passagem, digamos assim, que mais nos comove é quando Jesus diz assim: eu não posso chamar-vos de servos, porque, e ele diz o motivo, porque ao servo muitas coisas são escondidas, eles não sabem completamente, não me conhecem plenamente, existe um véu, mas eu vos chamo amigos justamente porque este véu eu tirei para vocês, porque vocês estão no âmbito, digamos assim, da minha intimidade, da minha amizade profunda. Então, Padre Crispim, a gente percebe que o tema da teologia, ele nasce sobretudo a partir de uma inspiração bíblica, e esse Jesus que diz, né, eu não vos chamo servos, não quero mais uma relação de servidão, mas Deus mesmo nos diz que num relacionamento conosco, ele quer ser nosso amigo, ele quer que o nível desse relacionamento passe por um conhecimento, né? Por um conhecer-se reciprocamente. Então esse conhecimento recíproco, ele só acontece a partir da amizade, do amor, porque eu penso que todos nós temos consciência de que no fundo, quem nos conhece profundamente?
Sim.
Quem nos conhece profundamente são aquelas pessoas que nos amam.
Exato.
É por isso que nós podemos dizer que é justamente o amigo, na verdade a traição, no sentido mais profundo do termo, ela só pode vir de um amigo, porque só pode vir daquela pessoa que eu dei a ela condições e espaço de intimidade na minha vida para dizer: essa pessoa realmente me feriu. Me feriu por quê? Porque o amor por ela era um amor de entrega, era um amor significativo. Existia uma amizade, né? Então, nesse sentido, o tema da amizade, do ponto de vista teológico, ele tem uma forte conotação bíblica, ele tem uma forte inspiração bíblica.
Padre Adriano, acho que você toca num tema interessante, porque às vezes a gente pensa que os amigos não traem, né? E você traz nessa perspectiva teológica, exatamente porque se conhece a pessoa é que pode trair, porque aí a traição até tem significado, né? No sentido que a pessoa pode cometer uma bobagem e criar talvez uma expectativa menor do que aquela que se tinha, né? O próprio Jesus, quando disse que os fazia amigos, né? Fazia os seus discípulos e apóstolos amigos, não deixou de ser traído, ele foi traído, né? Agora, o livro do provérbio, de Provérbios diz que o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Porém, amar não significa que o amigo não cometa erros, e eu, que tenho uma amizade, também não cometa erro para com os amigos, não é isso?
Exatamente, porque o amigo é aquele que me conhece justamente porque ele conhece os meus dois lados. Ou seja, no fundo, quando eu sou amigo realmente de uma pessoa, quando eu descubro o que eu imaginava, o que eu idealizava dela, mas também quando eu descubro aqueles aspectos que nela são sombrios. E é justamente o amigo, é aquele que se coloca, o provérbio fala, né, como você mesmo citou aí agora, se transforma um irmão no momento da adversidade, porque a adversidade me coloca diante do meu limite. Ou seja, é na adversidade normalmente que nós conhecemos profundamente uma pessoa, né? Você entra no mistério, a amizade é também entrar no mistério da sombra que está no outro, porque nós temos que lembrar que o pecado, que a desconstrução, que a fragmentação interior que o pecado nos coloca, ele atinge também o nível da amizade. Então, no fundo, quando que você vai saber que uma pessoa realmente é amiga? Quando ela passou pela sua luz, mas ela encontrou também as suas sombras e não te abandonou, né? Não te deixou, se tornou um irmão naquela hora, né? Não que ele fosse... Ele fosse compatível com a sombra, mas ele descobriu, digamos assim, mais de mim. E nesse descobrir mais de mim, ele não deixou o caminho. Ou seja, porque o amigo não é só aquele que também vai me bater nas costas, vai me dizer, tá muito bom aqui. Não, é aquele que vai entrar no caminho do crescimento. E a amizade cristã, do ponto de vista teológico, é o entendimento de um amigo que se torna também um conselheiro. Na verdade, conselho e amigo são duas coisas profundamente relacionadas do ponto de vista bíblico, também teológico. O amigo é aquele que me conduz ao caminho do Senhor, é aquele que me aproxima dele, que me leva a ele. E aqui nós entraríamos também em outro campo muito rico, que é a história dos santos, né? Inúmeros santos tiveram grandes amizades, não precisamos aqui nem ir muito longe. Se a gente olhar também a profunda amizade que existe entre um São João Paulo II e uma Madre Teresa, se nós somos um pouco mais para trás, um Francisco e uma Clara, então são inúmeras situações onde aparece a amizade como um elemento próprio da fé. Na verdade, quem não ama, não tem amigos, não fez a experiência do amor. E isso é profundamente o que é o pecado. O pecado é não amar. Não ter amigos significa provavelmente que eu estou vivendo uma dimensão de pecado. Porque o que é o pecado? O pecado é que cria distância entre eu mesmo, eu com o meu eu mais profundo, distância com Deus, mas também distância com os outros. Então, quem vive em pecado é incapaz de ser amigo.
Livro de Reis, né, traz uma, aliás, de Samuel, traz uma passagem bonita quando fala da amizade de Jonatas e Davi, né, que diz: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Há uma ligação, portanto, mais profunda, a gente diria até que sobrenatural. E a palavra amizade, portanto, tem essa raiz também sobrenatural, o que para nós, no mundo pós-moderno, a fragilidade das relações é bastante preponderante, a gente talvez não compreenda, né? E a gente tem essa dificuldade de encontrar esta profundidade da palavra e casar aí com seu significado. Não é isso, padre?
Exatamente, porque ela é sobrenatural. Justamente porque a amizade vem de Deus, nasce de Deus, porque é essa capacidade de entrar no mundo do outro, e ninguém mais do que Deus tem propriedade para falar o quanto ele entra na nossa vida, inclusive de maneira muito respeitosa. Eu estou à porta e bato, né? E faz morada, mas quando entra, quando essa porta se abre, Deus vai construindo uma relação que ela tende a aprofundar-se cada vez mais. E quanto mais aprofunda o dom da amizade, e esse dom é sobrenatural, é um dom de Deus, né? Mais eu descubro o mistério, por um lado, do amor desse Deus por mim, e por outro lado, o quanto eu sou chamado a viver entrar nessa corrente desse amor. E realmente, Padre Crispim, eu acho que o tema é bastante profético nesse sentido, a escolha foi muito feliz de vocês, porque de fato a fragilidade das relações hoje, nós estamos assim, seja no relacionamento matrimonial, mas também na amizade, nós estamos com um ego tão inchado que nós estamos cada vez mais assim, eu estou escolhendo para estar comigo somente aquelas pessoas que acabam sendo o espelho de mim mesmo. E aí eu tenho uma dificuldade na amizade, a primeira coisa que eu faço, fora, deleto meu amigo, vou lá com um clique do mouse para dizer que nas redes sociais também nós estamos criando um Facebook, uma rede social, a minha imagem, a minha semelhança. Moral da história, é esse egocentrismo, né, que é próprio de hoje, ele fere profundamente a possibilidade de construir a amizade verdadeira, que não se constrói sem alteridade, ou seja, que não se constrói sem entrar no mundo do outro, sem entrar em um outro mundo, né? Nesse sentido, não existe a ponte. E aí nós temos assim, as pessoas hoje são cada vez mais superficiais no nível dos relacionamentos, trocamos de relacionamento e de amizade como trocamos de roupa, e a moral da história é que infelizmente essas trocas, elas não têm trazido felicidade, nós estamos cada vez mais isolados e mais sozinhos dentro de uma própria multidão. Então, não é que as pessoas estão mais felizes porque estão trocando continuamente de relacionamento, mas eu faço uma comparação até em âmbito de amizade. A amizade é como você começar a cavar um terreno. Lá pelas tantas, é óbvio que você vai encontrar em uma certa camada desse terreno, na medida do possível, o objetivo é chegar à água, digamos assim. Você para, você desanima quando você chega nas pedras, na camada de pedras. E moral da história, as pessoas estão cavando as pessoas até chegar ali. Chegou ali e não vão adiante. Por quê? Porque me feriu. Porque não pensa como eu. Porque, né? Então, nesse sentido, o tema da amizade, a fragmentação da amizade hoje leva necessariamente a um problema do diálogo também. Nós não, no fundo, nós não estamos mais dialogando com as pessoas, porque nós fingimos que estamos ouvindo os outros. Nós estamos num nível tão superficial que se o outro diz algo que desconstrói o espelho que eu quero para mim mesmo, pronto, ali acabou a amizade. Mas acabou, quando acabou essa amizade, acabou a possibilidade de aprofundar o mistério de uma outra pessoa, mas acabou também, infelizmente, a possibilidade de eu crescer como ser humano. Né?
Padre Adriano, a partir da questão teológica, como é que a gente pode desencadear um processo de reconstrução, né, de uma verdadeira amizade? Né? Vamos partir da ciência da teologia.
Então, nesse caso da ciência da teologia, a amizade vai chamar um outro elemento muito, muito importante, que é o tema do perdão, né? Porque o perdão é dar uma nova chance, e dar essa nova chance significa que eu estou colocando a amizade, né, acima dos percalços que aconteceram durante o caminho. Então, eu não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Significa, do ponto de vista teológico, que a revelação, né, de Deus já é uma revelação do seu amor, da sua amizade. É uma revelação de um Deus amigo, né? A Dei Verbo, por exemplo, vai falar, né? Deus que falou pelos profetas, mas Deus que se dirige e fala ao homem como amigo, né? A Dei Verbo, um documento do Concílio Vaticano II, fala, né, que Deus se dirige a nós como amigos, né? Mas também conosco Deus se vê continuamente traído na nossa amizade, no elemento da reciprocidade. E o perdão de Deus é aquele, e o perdão nosso vivido entre fraternidade, entre amigos, significa realmente essa reconstrução, essa busca, né, dessa amizade do outro, né, dessa reconstrução. Por outro lado, a amizade teológica é aquilo, nós somos amigos entre pessoas humanas, entre pessoas frágeis, e a amizade ela pede de cada um de nós aquela capacidade da perseverança. A perseverança, eu tenho que perseverar na minha amizade. Isso significa que eu vou encontrar obstáculos, né? Jesus encontrou obstáculos para criar intimidade com seu grupo mais íntimo, a amizade com seus discípulos mais próximos, mas ele foi o que? Ele foi perseverante. Vejam, a amizade de Jesus com Pedro, né, é uma amizade profundamente enigmática e também se torna um protótipo de um amigo, né? Jesus não desiste de Pedro. Não desiste de Pedro nem mesmo quando ele, né? Eu não conheço esse homem, quer dizer, olha que traição terrível de uma amizade. Não conheço esse homem, mas aí ele mesmo vai se confrontando e ele percebe que mesmo nessa traição ele se percebe amado. Ele continua a sentir esse amor de Jesus, o que Judas não conseguiu, né? Judas o que fez? Judas resolveu matar-se, né? Porque ele percebe, ele não conseguiu ver que o amor de Jesus poderia superar, inclusive, essa traição, que o amor de Jesus era gratuito, o amor de Jesus era incondicional. E esse é o elemento transcendental da amizade, quando o meu amor pelo outro não é baseado em interesses, mas no dom. Esse é o elemento teológico fundamental. A amizade, ela entra naquela corrente do amor divino, que é um amor incondicional. Então ele entra na lógica do dom, não na lógica do interesse ou do ganhar alguma coisa. Esse é um outro elemento, infelizmente, bastante perceptível hoje, quando o egocentrismo, o egoísmo humano toma proporções tão grandes. Ou seja, eu não coloco em risco o meu ego, mas não colocando em risco o meu ego, eu tiro inúmeras possibilidades de crescimento e de entrar realmente na lógica do dom.
Muito bem, Padre Adriano, agradeço demais a sua participação, sua contribuição com esse tema tão importante e às vezes tão banalizado nos nossos dias. Obrigado, hein? Um feliz dia do amigo para você, que já que estamos nos aproximando desse dia, né? Que seu trabalho e sua missão seja muito frutuosa em Campo Grande.
Tá bom, minha saudação também é recíproca e eu termino com aquela a frase do Eclesiástico, que se tornou bastante célebre para todos nós, né? Um amigo fiel é um poderoso refúgio, quem o descobriu, descobriu um tesouro. Então, parabéns por essa iniciativa desse tema tão oportuno, e que Deus abençoe também a continuidade do programa. Saúdo aqueles participantes que vão interagir aí também, e a todos e a todas, que nós tenhamos então uma santa coragem de não desistirmos dos nossos amigos. Obrigado, viu, pelo convite de coração.
Fiquem bem. Um abraço, hein?
Outro.
Tchau, tchau. Lembrando aqui, a Francisca, né, manda uma mensagem: quem encontra um amigo, encontra um tesouro, um bordão antigo e verdadeiro, é fato. E conosco está a Rebeca Freire, que eu anunciei no começo do nosso programa. Ela é psicóloga, mestre e professora da Unigran. Rebeca, bem-vinda novamente aqui no nosso programa.
Mais uma vez. Muito feliz de estar aqui novamente.
Pois é, falando sobre amizade, né? Você viu aqui a interação do Padre Adriano. E agora vamos falar sobre o ponto de vista da teologia. Acho que algumas coisas comungam, né?
Da psicologia.
Aliás, mesmo. Da psicologia, né? Uhum. Comunga exatamente com a teologia.
Uma coisa da fala dele que me fez pensar é... Tem o Leandro Carnal, sim, né? Professor. Ele diz: você quer descobrir um amigo verdadeiro, você começa a contar só sucesso. Você conta: eu conquistei isso, conquistei aquilo, ganhei tanto dinheiro, e você fica observando a reação da pessoa. Se a pessoa disser... fizer uma cara, né, triste, ela quer dizer assim: bom, peraí, isso é amigo mesmo, uhum, né? Ou vai dizer alguma coisa do tipo: isso logo passa. Seu sucesso logo passa, né?
Graças a Deus.
Quer descobrir uma amizade, é isso. Conte seus sucessos, né? Porque às vezes as relações de amizade são marcadas muito pelas frustrações, né?
Claro.
Você conta uma coisa ruim, todo mundo vai ter algo a contribuir em cima, né?
Uhum, uhum.
Você conta algo bom, as pessoas não se sentem aí, né, com o mesmo prazer que...
Exato.
Você ao conquistar, né?
Exatamente.
É muito marcado aí por isso também, por uma disputa.
Bom, vamos. A partir disso aí que você falou, desse prazer que às vezes a pessoa sente em perceber aquilo que não é bom e não sente da mesma forma em relação àquilo que é bom. Como é que a gente pode analisar, portanto... Isso sempre houve na humanidade, né? Não é uma...
Sim.
Coisa de agora. Mas agora nós falamos de uma fragmentação muito mais profunda, né?
Uhum.
A partir do ponto de vista da psicologia, como é que a gente pode recriar essas relações de amizade nos nossos dias?
Então, ele estava dizendo, né? Inclusive, eu até fiz algumas anotações, assim. Quando a gente pensa, né, no amor narcísico, né? No dom do amor, qual seria a diferença? O amor narcísico é isso: eu quero escutar do outro algo que remete a mim, né? Que seja parecido com o que eu penso. Uma amizade, ela por si só já é o diferente. É o vínculo fora da família, né? Então, tem esse amor narcísico, que se o outro não se abre para o diferente, acaba dificultando aí essa relação, né? Mas também tem o dom do amor, que aí a amizade seria essa troca, onde o amigo entra como testemunha, né? Das próprias relações. Agora, você me perguntou como é que...
A partir dessas relações fragmentadas, né? Vamos pensar na contribuição da psicologia para a gente realmente repensar nos nossos dias, né? Que a fragmentação a gente diz que é algo, sobretudo, desse tempo pós-moderno, nos nossos dias, para a gente reconstruir laços verdadeiros de amizade. Depois nós vamos entrar na questão das redes, né?
Das redes sociais, do Facebook, né? Bom, é isso. Eu acho que hoje há uma competitividade, né? Todo mundo quer um poder. Então, quando se nota que essa amizade não é cúmplice, né? Não é verdadeira, a gente precisa avaliar. Bom, qual é a contribuição dessa pessoa, né? Na minha caminhada, na minha jornada. Eu acho que é algo assim, não tem uma resolução, né? É algo para a vida inteira. É tão difícil a gente encontrar alguém que a gente confie, né? Ainda mais por isso, porque marcado aí por uma competitividade, todo mundo quer o seu lugar, né? Então eu acho que é uma tarefa assim da vida, né? Encontrar alguém que a gente possa aí se abrir. Tem a música do Milton Nascimento, né? Que vai dizer, amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. Porque se de fato você encontra, aproveite isso, né? Porque também tem a ver com a sua potência de se abrir ao diferente, claro, né? Porque se a gente for pensar os amigos ali para a função, seria o fora do circo familiar, né? Na escola, por exemplo, na adolescência, a amizade é extremamente importante, se integrar algum grupo, né? Encontrar pares, se identificar. Então é essa abertura ao diferente, é fundamental. Então, de fato, não tem uma resolução aí, né? De como evitar essa fragilidade, né?
A gente pode dizer que existe amigos para sempre?
Que pergunta. O que você acha? Vamos lá, vamos debater sobre isso. Porque a nossa vida está sempre em movimento, né?
Sim.
Então, às vezes, se a gente for pensar, se eu disser para você, você ainda nutre alguma amizade desde a sua época de escola? Né?
Eu nutro ainda.
Por exemplo, você é daqui de Dourados?
Não, eu sou baiano.
Então.
Tenho gente lá que a gente se mantém contato assim muito próximo. E toda vez que lá vou, nos encontramos com muitos afetos.
Parece que nem ficou tanto tempo sem se ver, né?
Exato.
Porque é uma criação de intimidade, né?
E às vezes tenho mais proximidade do que com os meus irmãos.
Sim.
É uma outra relação, né? Uma outra,
claro,
relação distinta. Tem uma proximidade com meus irmãos, mas não é a mesma coisa.
Exatamente. Aí que tá, porque é uma escolha, né? A família a gente não escolhe. A gente veio dela. Agora a amizade tem essa potência aí, essa opção de se escolher. E digo mais, né? A amizade, ela não pede tanto em troca como o amor ou como mesmo a família. Né? Você... Diga-se,
sim. Agora, quando a gente pensa em amizade, às vezes a gente pode pensar que o amigo é aquele que é igual. Mas será que o amigo não é aquele que é diferente, porque me completa, exatamente, porque traz alguma coisa que pode me dar, me oferecer? E quando eu falo me dar aqui, não falo de maneira egoísta, mas todos nós estamos em relações de trocas. Essa pessoa não me dar algo que eu não tenho? Como contribuição?
Sim, acho que tem vários tipos de amizade, né? Mas seria isso, abrir para uma diversidade, né? Porque a pessoa que não é da sua família, bom, quais são as estruturas sociais que ela está inserida, né? Forma de pensamento. É sempre um encontro, né? É um encontro com o diferente. Por isso que a intolerância, né? Acho que quando a gente vê tanta inimizade, a intolerância ao diferente, né? A raiz do preconceito, por exemplo, a intolerância. Então, nesse sentido, que eu penso que uma amizade estaria dentro da ordem de um encontro extremamente com o outro, né? E o outro já é alteridade, já não sou eu. Então já é se abrir sim para o diferente, né?
Tá.
Você tocou sobre a questão da competitividade, o homem sempre foi competitivo, né? Nós tivemos, talvez hoje, de forma mais exacerbada por causa da sociedade que a gente vive, né?
Sistema capitalista, né?
Exato, é. Sistema capitalista, e para nós, teologicamente, a gente sempre usa a palavra pecado, que é errar o alvo, né? Nascemos talvez para amizade e atiramos de forma errada e começamos a criar outras relações. Nós podemos dizer que hoje, de fato, ainda existe amizades, ou nós podemos dizer que realmente temos uma sociedade que neste contexto ela não contribui para essas relações mais profundas?
Bom, os vínculos estão frágeis, né? Então, se a gente for pensar, não é que tá mais difícil encontrar um amigo, é que o mundo hoje é marcado pela desconfiança, né? Pela violência. Então, a gente tem que estar sempre armado, né? Se defendendo, parece. Então, acho que talvez aconteça isso. Dos vínculos fragilizados, né? Isso a gente, inclusive, encontra em famílias. E, às vezes, os amigos até são quem dá a base aí, né? Para essa pessoa que está com vínculo familiar fragilizado. Então, não sei, eu penso que seria o caso, assim, da gente refletir nossa capacidade de confiar também, né, no próximo.
Nós vamos fazer um breve intervalo, deixo para vocês, já, Rebeca, algo como provocação, e para quem está em casa, para a gente falar hoje, quando a gente pensa em redes sociais, a pessoa diz, tem 5 mil amigos, né?
Sim.
Desses 5, se a gente pode escolher um, pelo menos no final, né? Fica como provocação.
5 mil amigos.
A gente já volta daqui a pouquinho, interagindo com a Rebeca, que é psicóloga, professora universitária, e também daqui a pouco chega para conversar conosco o professor Pedro Halber.
Programa Ponto de Vista.